Tá iniciando também.
Então, obrigado. Boa tarde a todos. Bem-vindos à primeira sessão extraordinária do Conselho CCNH de 2021. E antes de passar ao tema único de pauta, que é o debate sobre a RT e FAPESP, eu gostaria de lamentar as mais de 500 mil mortes no Brasil pela pandemia. Parece claro, cada vez mais claro, né? Que a pergunta que fazemos de forma retórica nos últimos tempos é se não poderia ser diferente esse processo se o nosso governo tivesse acreditado nas ciências desde o começo. Parece que sim, né? Existem alguns indicativos. Um pesquisador lá da Universidade de Pelotas sugeriu que apenas um quinto dessas mortes teria ocorrido se tivéssemos iniciado a vacinação antes. Então, acho que ainda vale esse questionamento e vale essa reflexão. Eu diria aí um momento de silêncio em homenagem a esses amigos, parentes que perdemos, né, nos últimos tempos. Obrigado a todos pelo respeito a esse momento difícil de muitos colegas. Eu vou, como nós acabamos de informar na última reunião, nós nos comprometemos a informar sobre esse assunto. O Conselho sobre as inscrições para representantes docentes no Conselho do CCNH, nós tivemos 6 das 8 vagas preenchidas, estava conferindo aqui nas minhas anotações, 6 das 8 vagas preenchidas. Isso significa que nós temos 2 vagas em aberto. Então, na próxima reunião do conselho, essa questão constará para decidirmos qual será o procedimento a ser adotado em relação a essas 2 vagas. Né? Está feito o relato que foi prometido. Então, eu passo para a nossa ordem do dia. E o nosso
Rony,
oi. A Isa vai
posso
fazer a
só fazer a
isso.
chamada
A Isa vai
antes?
fazer a chamada antes da gente passar para o ponto único de pauta. Por favor, Isa.
Tá. Está presente o presidente Rony Milto e a vice-presidente Paula Homem de Melo, os docentes titulares André Paniagua Lessa, Cristina Ribas, Luciano Soares, Patrícia Cessa, Paulo de Ávila e Marcela Sorelli, e os docentes suplentes João Rodrigo da Silva e Vinícius de Andrade Oliveira, o representante dos técnicos administrativos Cristiano Tavares e o apoio da secretaria Renata Mello e Isabela.
Obrigado, Isa. Então, o nosso item único de pauta é a RT e FAPESP. O relator é o professor André Lessa. André, a palavra é sua. Eu vou desativar a minha imagem, que eu farei as projeções. Então, se você quiser a projeção de qualquer dos itens que constam, é só me pedir que eu ponho, e aí quando você me oriente, por favor, André, para passar as páginas, subir e descer, ok?
Tranquilo, tranquilo.
Então, tá bom. Vamos lá que eu vou
Obrigado.
fazer.
Boa tarde a todos. Então, Rony, se você puder projetar o relato, acho que a gente começa por lá e aí depois, conforme for necessário, a gente analisa as outras documentações. Bom, então, novamente, boa tarde a todos. Eu vou passar pelo relato, mais ou menos, lendo ele, mas pulando algumas coisas, e aí, enfim, encerrando, a gente pode voltar e discutir alguns pontos, se não estiver tudo claro, né? Então, bom, o relato é a respeito da aplicação dos recursos da RTI FAPESP para esse ano. O total disponível é de R$ 213.160,00. R$ 213.160,70, 10% desse valor, conforme a resolução do CONCEP, tem que ser repassado à PROPS. Portanto, o valor restante é R$ 191.844,63. Bom, o edital de chamamento foi realizado no começo do ano, publicado em 22 de fevereiro, e a gente recebeu 16 propostas de demanda. Então, na tabela 1, que é a próxima página, obrigado, Rony, tem uma relação de todas as propostas, os responsáveis, o valor, o título da demanda. Chama atenção os últimos três itens dessa tabela, o ID de número 14 é referente à proposta de utilização de recursos da PROPS, correspondente àquele repasse de 10%, e as propostas de ID 15 e 16 são referentes à infraestrutura do Biotério, que já foi discutido em sessões anteriores do Conselho. Então, o edital estabelece as seguintes ordens de prioridade. A gente pode passar para a próxima página, Rony. Os critérios para definição de prioridade das propostas. Bom, o primeiro critério é a comprovação de exigência explícita da FAPESP para uso da RTI, conforme aconteceu já em casos anteriores. Depois, o número de docentes beneficiados, propostas que envolvam docentes que foram beneficiados nos últimos 2 anos que tenham sua prioridade reduzida, propostas que envolvam docentes que participem mais de uma demanda também teriam prioridade reduzida. Já propostas que beneficiem projetos FAPESP que originam recursos no RTI teriam mais prioridade, assim como propostas que envolvam projetos vigentes no período da demanda. Além disso, equipamentos multiusuários, conforme a gente já discutiu antes, né, propostas que se refiram a equipamentos multiusuários ou que se encontrem em laboratórios multiusuários também teriam prioridade. E, finalmente, o último item é a relevância da proposta, que depende do tipo de pedido que está sendo feito. Então, acho que o primeiro ponto que eu gostaria de discutir após a apresentação do relato. Bom, primeiramente, a proposta de D14, né, que se refere ao repasse à PROPS, o valor da proposta está muito semelhante, está muito próximo dos 10%, então, enfim, o repasse de 10% meio que automaticamente garantiria a aprovação dessa proposta. As propostas de D15 e 16, que se referem à infraestrutura dos biotérios, a gente já discutiu em sessões anteriores do Conselho que essas propostas seriam consideradas como de prioridade institucional e, portanto, seriam automaticamente aprovadas. Mas, obviamente, é algo que a gente tem que discutir aqui. Depois, as propostas de D12, 2 e 12 apresentaram um despacho da FAPESP indicando que a utilização da RTI deveria ser realizada, ou da RTI ou da reserva técnica dos projetos deveriam ser utilizados para atender a demanda, né? Então, eles fizeram a solicitação à FAPESP e a resposta da FAPESP foi que eles utilizassem os recursos do RTI ou RTI, né? E eles apresentaram essa documentação referente àquele primeiro item de prioridade, que seriam aquelas propostas que demonstrariam uma exigência do uso da RTI para aprovação do pedido. Tá? E não é o caso dessa documentação apresentada, a gente pode voltar nesse ponto também, mas a utilização da RTI não foi um condicional para aprovação do pedido, né, do projeto. Pelo menos de acordo com a documentação apresentada. Então, aquele primeiro item dos critérios de relevância não foi comprovado por nenhuma das demandas. Depois, todas as propostas têm, pelo menos um, a grande maioria mais, projetos vigentes associados. Certo? Então, o item 6, que daria prioridade para propostas que envolvam projetos vigentes, se aplica a todas as demandas. Então, eu não vou utilizar ele aqui na hora de classificar, dar uma ordem de prioridade. E aí, finalmente, o caráter de relevância das propostas, conforme a gente já havia discutido em sessões, né, em 2019 e 2020, é que as propostas que envolvessem manutenção de equipamentos quebrados tivessem alta prioridade, depois propostas que envolvessem manutenção privativa ou preventiva ou criação de nova infraestrutura teriam média prioridade, e aquelas propostas relativas à aquisição de novos equipamentos ou insumos teriam baixa prioridade. Então, usei esses critérios também para classificar as demandas recebidas. Então, qual que foi a metodologia para a classificação das demandas? Bom, logo mais eu apresento para vocês a expressão quantitativa que eu utilizei para tentar pontuar essas demandas, e a estratégia é tentar pontuar elas conforme os parâmetros do edital. E, a partir da pontuação, estabelecer uma ordem de prioridade, né, de maior pontuação teriam mais prioridade, as de menor pontuação teriam baixa prioridade, e criando essa lista de prioridades, né, nessa ordem de prioridades, a gente iria aprovando as propostas, né, de maior prioridade inicialmente, e aí, dependendo do orçamento, a gente aprova as de mais baixa prioridade. Se uma determinada proposta, né, tiver um orçamento alto, não puder ser atendido, a gente moveria para a próxima na lista. Então, foi essa a estratégia que eu utilizei no relato, também, obviamente, a gente pode discutir. Eu chamo a atenção que essa estratégia foi o que a gente usou no ano passado também. Tá? Então, para tentar classificar essas propostas, certo? Eu usei uma pontuação muito parecida à que foi usada no ano passado. A grande diferença é que no ano passado, no edital não constava essa redução de prioridade para demandas demandas que apresentassem docentes em mais de uma demanda no mesmo ano, né? Então, se o mesmo docente participa de várias demandas, isso reduz um pouco a ordem de prioridade das demandas, conforme estabelecido pelo edital desse ano. Então, né, nessa expressão, basicamente, desce um pouquinho, Rony, para a gente ver qual foi aí no final da página. Essa expressão, a gente tem esses seguintes fatores que... enfim, essa expressão ela vem de discussões que a gente teve em 2019 e 2020, é meio que uma combinação dos parâmetros que a gente tinha estabelecido, certo? Então, esse primeiro fator é um peso para laboratórios multiusuários. Então, seria 1 para demandas associadas a laboratórios multiusuários e 0,8 para os demais casos. Depois, esse CP é um peso atribuído à relevância da proposta. Então, a relevância da proposta, ela, conforme eu mencionei antes, depende do caráter da proposta, né? Se é uma manutenção de equipamento quebrado, se é manutenção preventiva, ou se é aquisição de novos equipamentos. Então, se você descer um pouquinho, tem aí. Então, para as propostas de alta prioridade, esse fator é 1, para as de média, 0,8, e para as de baixa, 0,5. E aí, esse terceiro fator, esse terceiro peso, CD, é o que é diferente do que foi aplicado no ano passado, e é 0,9 para propostas que apresentem docentes em outras demandas também, e 1 se não for o caso. E aí, finalmente, volta um pouquinho, Rony, para a gente olhar a expressão de novo, só para ficar um pouco mais claro, pronto. E aí, finalmente, tem dois pesos adicionais, né? Tem um peso devido ao número de propostas que geraram a RTI do ano, então é esse PRTI, certo? Então, isso dá o número de propostas que geraram a RTI do ano entram aí. Então, se você tem uma demanda com... Esse P é o número de projetos associados que geraram a RTI no ano. Tá? E aí depois a gente tem o fator que, de fato, é um dos que mais muda de proposta para proposta, que é o número de docentes beneficiados pela proposta. Então, esse N0 é o número total de docentes beneficiados. E aí tem uma correção para reduzir a prioridade de docentes que foram beneficiados nos últimos 2 anos. Né? Então, N1 é o número de docentes que foram beneficiados em 2020, e N2 é o número de docentes beneficiados em 2019. Certo? Então, esse fator ele pode ir desde 0, né? Essa razão pode ir desde 0 até 1, Então, esse último parênteses, ele basicamente pode variar de 0,2 a 1, certo? Então, se todos os docentes foram beneficiados em 2019 e 2020, só 20% do total de docentes seria considerado nessa expressão, né? Seria 1 menos 0,8. E tudo está sendo multiplicado pelo número total de docentes desse ano. Se nenhum docente foi beneficiado nos últimos 2 anos, esse fator é 1, certo? Então, ele varia de 0,2 a 1. Isso foi o que a gente usou no ano passado também. Então, esses eram os critérios quantitativos, né, para classificação. Eu acho que se a gente for para a tabela 2, Rony, é isso. Então, aí todos os valores que foram utilizados para calcular esses critérios qualitativos, certo? Então, número de docentes beneficiados em cada na proposta desse ano, em 2020, em 2019, se a proposta tem 2 ou mais, né? se os docentes aparecem em uma ou mais propostas ou não, o número de projetos que geraram RTI associados à proposta, se referem a um laboratório multiusuário e o caráter da demanda, né? Se é a criação de infraestrutura, manutenção preventiva, aquisição de novos equipamentos ou insumos. Tá? Então, com esses valores, eu calculei aquela pontuação. E aí, isso, pode descer, Rony, e que está na segunda coluna dessa tabela 3, certo? Então, essa é a pontuação, e aí eu meio que dividi de maneira, olhando para os valores, né, de maneira mais ou menos arbitrária, mas as propostas com pontuação mais alta, certo? E aqui, uma observação, né, eu não estou levando em consideração as propostas de D14, 15 e 16, essas eu considerei no meu relato que já foram automaticamente aprovadas, então é a da PROPES e as duas relativas aos biotérios. Então eu só classifiquei as demais, essas estão automaticamente aprovadas, né, seguindo o raciocínio do relato. Então, as demais eu classifiquei aquelas que tiveram uma pontuação acima de 4, como de alta prioridade. Depois tem um grupo que está ali entre 2 e 3, que eu classifiquei de média, e depois as com uma pontuação menor do que 2, eu classifiquei de baixa prioridade. E aí, a proposta do relato é ir andando de cima para baixo nessa lista, né, e aprovando as propostas enquanto o valor total ainda não ultrapassar, obviamente, o disponível pelos recursos de RTI, né? Então, o valor total disponível é da ordem de 213 mil. Eu estou incluindo aqui a PROPES e as duas demandas dos biotérios, são as três primeiras linhas dessa tabela. Então, né, os 10% da PROPES está nesse total. A gente tem que trabalhar com o valor em mente de 213 mil. E a gente poderia aprovar todos esses de alta prioridade, né, olhando aí a penúltima e a última coluna, isso daria um total de 131 mil. E a gente teria que andar nas propostas seguintes, certo? As propostas de D7 e 8, que são as duas propostas, né? Na verdade, 7, 8 e 13, todas as três têm a mesma pontuação e são de média prioridade, mas o orçamento das propostas 7 e 8 já estoura o total disponível, né? Então, a gente não teria como aprovar essas propostas, iria para a proposta de D13, poderia aprovar de 13, 12, 6... A proposta de D9, que seria a última de média prioridade, já teria um valor total acima do disponível. A de 4 também, então a gente poderia aprovar de 3. E isso já daria algo muito próximo do valor total disponível. Teria um excedente aí da ordem de R$ 1.000, certo? Então, essa foi a metodologia utilizada. Muito semelhante ao que foi feito em 2020. O que eu chamo a atenção aqui é que vários projetos têm pontuações muito semelhantes, então pequenas alterações naquela expressão quantitativa poderiam, sim, mudar a ordem dos projetos. Não tem uma definição extremamente clara de, né, tirando talvez essa separação entre alta e média prioridade, mas mesmo dentro desse grupo de média prioridade, todos os projetos têm caráteres muito semelhantes, né? Então, é difícil, enfim, classificar de maneira totalmente clara, talvez, enfim, eu apresentei a pontuação e isso foi o melhor que eu consegui fazer, não consegui separar elas de maneira qualitativa, pelo menos. Então, enfim, esse é o resumo do relato. Então, olhando essa última coluna, todos os IDs aí que estão em negrito seriam aprovados e os demais não. Enfim, tem documento, dependendo da nossa discussão, vão ter documentos adicionais com as tabelas que eu usei para a gente calcular as pontuações, tem também, enfim, informações levantadas pela secretaria de todos os números de docentes, tudo isso a gente pode olhar, a gente também pode comparar com pontuações propostas durante as discussões de 2019, 2020, enfim, dependendo do que a gente quiser, tem todas essas informações aí. Tá? Só para, talvez, organizar o encaminhamento da discussão, o que eu sugeriria é, primeiro, a gente discutir se, de fato, acho que tem dois pontos qualitativos para a gente discutir, é a aprovação das IDs 15 e 16, referente aos biotérios, tá? Que eu assumi no meu relato como aprovados, mas acho que a gente teria que, de fato, definir isso no conselho. E depois tem o ponto da documentação apresentada pelas demandas de D2 e 12 referentes à exigência de utilizar o RTI da FAPESP, que a gente pode também discutir. Na minha leitura do que a gente tinha discutido antes é que a documentação que eles apresentaram não se enquadra naquele item 1 de obrigatoriedade de aprovação das demandas, certo? Mas a gente pode discutir esse ponto também. E depois, uma vez estabelecidas essas duas, talvez esses dois pontos mais qualitativos, a gente pode entrar numa discussão da prioridade das demandas. Né? Então, acho que é isso. Obrigado, Rami.
Eu vou parar a apresentação, porque senão eu não consigo acompanhar as discussões de forma adequada. Se alguém precisar, eu posso voltar e apresentar os dados novamente. Bem, então, obrigado, André, pelo relato bastante detalhado, bem dentro do que já estava combinado. Eu acho que foi um relato muito bom para nos orientar no andamento do trabalho. Eu acho interessante o encaminhamento sugerido para o processo decisório. Então, se nenhum conselheiro se manifestar de outra forma, eu manterei o encaminhamento conforme sugerido pelo relator. Então, primeiro, eu pergunto se alguém é contrário a seguirmos o encaminhamento sugerido pelo André, de primeiro verificar a pertinência de recepção das propostas de D15 e 16, depois nós, de fato, referendarmos a análise do relator em relação às propostas de D2 e 12 no que se refere à obrigatoriedade de utilização da RTI FAPESP como contrapartida para a exigência da FAPESP como contrapartida para a concessão do benefício, e finalmente discutir a classificação por ele sugerida. Está claro? Todos entenderam, né? Então, eu pergunto se alguém é contrário a esse encaminhamento. Na ausência de manifestações, eu entendo que todos concordam. Então, acho que a primeira coisa é discutirmos sobre as duas propostas, que são as propostas 15 e 16, consideradas como de prioridade institucional. Então, é só para lembrar que foi uma sugestão de acordo da PROPLAD, entre a PROPLAD e os centros, né, entre não só o CCNH, mas também o CNCC, e seria uma contrapartida à realização das obras de reforma elétrica e das capelas do Bloco Delta, né? Então, esse ano fará parte da nossa proposta orçamentária a reforma das capelas do Delta, e existe um compromisso inicial de que a reforma das capelas do Delta entrariam na proposta orçamentária do ano que vem. Então, esse acordo foi feito, foi uma solicitação de acordo dos centros com a PROPLAD, houve a concordância, o CMCC já concordou com essa utilização, nós anteriormente tínhamos concordado, porque o fizemos com parte dos recursos remanescentes da RTI de 2018, e para completar a nossa cota, só faltava o valor das IDs 15 e 16, que totaliza da ordem de R$ 21.800. E aí nós completaríamos o nosso acordo. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto que está em discussão. Então, a sugestão do relator é mantermos essa interpretação feita anteriormente, não houve nenhuma mudança de cenário, deveríamos seguir, então, o acordo feito anteriormente. Alguém discorda? Alguém gostaria de fazer uso da palavra para comentar esse tema ou apresentar a discordância? Então, porque eu vou adotar o seguinte encaminhamento, se todos concordarem, né? Se ninguém manifesta discordância, se ninguém quer comentar o tema, a gente entende que a interpretação feita pelo relator foi aceita por todos, todos leram a documentação, todos entenderam a explicação e concordam com essas interpretações. E aí, no final, a gente vota o documento, a determinação como um todo. Agora, se vocês preferirem, nós podemos votar cada um desses itens. Eu entendo que a gente pode ir passando, se não há discordância, significa que todos estão ok com a interpretação e a gente só vota o documento como um todo. Ok? André, você concorda com esse procedimento?
Concordo, concordo.
Então, se alguém discordar, por favor, manifeste-se, senão nós adotaremos essa questão. Professor Dalmo pediu a palavra, deixa eu só entender aqui se existe algum conselheiro que quer se manifestar, Dalmo. Todos têm clareza de como será o nosso processo decisório, ok? Ok. Dalmo, é sobre esse tema?
Eu só queria entender, vai ser discutida a questão dos itens 14, 15, 16, depois passa para os próximos, é isso?
Isso não, 14, 15, 16 é outra coisa, Dalmo, existe um acordo entre os conselhos os conselhos do CCNH e do CMCC para a adoção de uma parte um pouco maior da RTI desse ano por parte dos dois centros, em contrapartida para atender demandas da PROPS, em contrapartida à adoção pela universidade no seu plano orçamentário, de duas obras, né? Esse ano seria a reforma da parte elétrica do Bloco Delta em São Bernardo, que está em condição crítica, foi identificado pela Prefeitura, né? Uma condição crítica da parte elétrica do Bloco Delta. Nós não temos recursos orçamentários suficientes na nossa RTI para fazer essa reforma, então a universidade faria como um todo, ao invés de a gente fazer parte e eles fazerem a outra parte, é melhor orçarem tudo e fazer todo o processo. Essa foi a conclusão que a PROPLAD e a APU chegaram, que era melhor eles orçarem tudo, e a gente, em contrapartida, a verba que seria utilizada pela PROPS, por exemplo, para manutenção de equipamentos, vai ser voltada para esse item na nossa proposta orçamentária, e no ano que vem eles farão a reforma das capelas do Delta, que não funcionam desde 2000, praticamente uma década. Então, é uma priorização por parte da universidade de itens na proposta orçamentária e, em contrapartida, nós utilizamos uma verba maior da nossa RTI para isso. E esses dois itens, 15 e 16, fazem parte desta compensação, digamos assim, né? Dessa troca para maximizar o uso dos recursos recebidos pela universidade.
Entendi. Claro. Mas, entendi. Então, aí a proposta agora é se vai ser votado em bloco o documento como um todo ou se vai ser discutido item a item, então, é isso?
Discutido item a item nós iremos. A questão é só se votaremos item a item. A proposta de encaminhamento é que, não havendo divergência, nós prosseguimos com os itens, como acontece
Em
todos os conselhos.
Tá bem. Depois eu só gostaria de fazer alguns esclarecimentos, então, mais para frente eu vou ter oportunidade. Tá ótimo. Obrigado.
Então, voltando, primeira coisa, então, acho que seguindo a ordem do relator, os itens 14, 15 e 16, que são, primeiro, os 10% direcionados à PROPS, de acordo com a resolução, os termos, né, da resolução com o CEP, cento e perdi aqui a resolução com o CEP. De acordo com a 151, isso, resolução com o CEP 151, e os itens que são 15 e 16, que estão relacionados com o biotério, que foram considerados como itens de prioridade institucional. A pergunta é se algum conselheiro tem alguma dúvida ou se são contrários a esse encaminhamento. Não tem? A Cris estava dizendo que o item 16 não tem documentação na página do conselho nem na intranet. Só um minutinho, Cris. A gente tem esse documento, sim. Deixa eu procurar aqui. Só um instantinho, por favor. Acontecido alguma falha de não subirmos esses itens, mas os documentos estão disponíveis. Só um instante. Aqui. Pronto. Está aqui, ó. O item dos biotérios. A Cris já está passando os documentos. Cris. A Cris já está passando os documentos. A Cris da Dade já está passando os documentos para a gente subir. Foi uma falha aqui, mas eu também estou abrindo. Temos os orçamentos aqui. Aqui, ó. Eu vou dividir minha tela aqui. Vocês podem ver, podem ver? Por favor, não escreva no chat sim, que eu não consigo ler.
Sim, Rony.
Então, a outra demanda envolve o controle de acesso no biotério de criação e experimentação e no biotério de experimentação, tanto do campus de Santo André quanto do campus de São Bernardo. Tá? São as fechaduras biométricas para os biotérios. Então, é que aquisição e instalação das fechaduras biométricas para os biotérios de São Bernardo e de Santo André. Então, aqui inclui o serviço de instalação e etc. Aqui eles fazem uma justificativa. Peço desculpas pela falha de não termos subido esses documentos. E apresentaram os orçamentos e a lista de docentes beneficiados. Os orçamentos estão aqui. Já vou abrir já. E essa aqui é a lista de beneficiários. Então, esses são os orçamentos. Tá? E esses são a lista. Esta é a lista dos docentes beneficiados.
Ok.
Já disponibilizaremos assim que possível a esses itens na nossa página também. Mais uma vez eu peço desculpas. Não, de fato não estavam disponíveis. Mais alguma observação? Muito bem. Então, eu acredito que temos, não temos nenhum outro encaminhamento. A professora Marcela indica a sua concordância. Então, eu pergunto se alguém é contrário ao encaminhamento proposto pelo relator, professor André. Mais algum comentário? Ok, então nós passamos à segunda sugestão de item para debate por parte do relator, que é a análise dos itens 2 e 12. André, você poderia explicar novamente a questão para ficar claro e ver se tem alguma outra observação dos colegas?
Claro, claro. Bom, isso na verdade vem, né? Bom, então, nas discussões que tivemos no Conselho em 2019 e 2020, um dos pontos que tinham sido levantados, que era inclusive um caso que aconteceu, se eu não me engano, na utilização dos recursos de 2019, era a possibilidade da FAPESP exigir a aplicação dos recursos de RTI como uma condição para aprovação do projeto, né? Então, acho que tinha um caso, se eu não me engano, associado a um projeto onde o professor
Era a
responsável.
manutenção do equipamento, André.
Ah.
Um equipamento. Era a manutenção do equipamento. A FAPESP, pagaria parte da manutenção, mas demandou que a outra parte fosse oriunda da nossa RTI. Estava escrito, inclusive, no termo, né?
Notei, tá. Então, enfim, para dar conta desses casos que a gente
E só
incluiu,
para ficar
né?
claro, a expressão era: deverá utilizar verba da RTI FAPESP para a contratação. Então, o verbo era bem característico. Não é pode utilizar, não. É deverá utilizar. Esse era o verbo utilizado pela FAPESP.
Enfim, então a minha interpretação, pelo menos a minha leitura das discussões que nós tivemos anteriormente, era de que essa exigência de utilização dos recursos deveria ser algo, enfim, imposta no momento de aprovação do projeto, né? Esses dois, ou do pedido, esses dois. Essas duas demandas, a de D2 e 12, se vocês, inclusive, olharem na documentação na intranet, vocês vão encontrar, enfim, no ID2, a consulta FAPESP, e no 12 tem um item chamado despacho FAPESP. Então, para o ID2, deixa eu abrir aqui para. Então, foi solicitado uma solicitação na mudança do orçamento e a resposta da FAPESP é que para, enfim, manutenção devido a desgaste, conforme informado, deverá ser utilizados recursos à reserva técnica da instituição. Então, isso é uma alteração de orçamento após a aprovação do projeto. Então, na minha leitura, isso não é uma condição, não foi uma condição para a aprovação do projeto. Por isso eu não considerei dentro da categoria de item 1 das ordens de prioridade. E aí já no ID de item 12 foi realmente uma solicitação de reparo de equipamento e a resposta da FAPESP é que, enfim, tá grifado no documento, é que o uso deve ser custeado pela reserva técnica de projetos vigentes ou institucional. Então, de novo, não é, na minha leitura, não se enquadra no item que a gente havia considerado anteriormente. Então, eu não utilizei isso como critério para aumentar a prioridade dessas propostas. No entanto, os outros critérios resultaram na aprovação dessas duas propostas. Tá? Mas como a gente pode modificar os critérios que eu utilizei posteriormente, acho que era importante primeiro a gente decidir se essas duas se enquadram nesse caráter do item 1 de prioridade da proposta, que é, vou repetir aqui, é propostas que comprovem a exigência explícita da FAPESP para o uso da RTI de contrapartida institucional, conforme demonstrado por documento nominal e com explícita referência à demanda, como, por exemplo, o termo de outorga. Então, na minha leitura, é que os documentos apresentados não se enquadram nesse item, mas, enfim, acho que é importante que a gente, enfim, discuta e concorde se isso, de fato, é a leitura correta desse... Se a minha leitura é a correta, se todos concordam ou não.
Obrigado, André. Então, esse item está em discussão no momento. Gostaria de saber se alguém, algum conselheiro gostaria de fazer uso da palavra, se algum conselheiro discorda da interpretação feita pelo professor André, e se tem outro encaminhamento. Professor Luciano manifesta no chat concordância com a interpretação. Então, acho que gostaria de saber se algum conselheiro é contrário a essa interpretação e se tem alguma outra sugestão de interpretação. Não? Então, professora Cristina também manifesta concordância com o relator. Então, acredito que, na ausência de discordâncias, nós superamos os dois primeiros itens que o professor André tinha sugerido que decidíssemos. Então, acho que nos resta agora, eu até vou apresentar novamente, voltar e debater os critérios que foram utilizados, ou seja, a utilização desta expressão com estes pesos, né? Porque aí a gente pode, eventualmente, discutir se a tabela que o professor André apresentou, que é esta, ela está relacionada com a utilização dessa expressão com os devidos pesos. Então, acho que a primeira coisa que nós deveríamos fazer agora é verificar se esta expressão que usamos em anos anteriores é a que utilizaremos mesmos, e se os pesos escolhidos, que também decorrem da experiência dos anos anteriores, são basicamente os mesmos pesos usados anteriormente, serão mantidos. Tá? Todos têm clareza, então, de qual que é o nosso próximo ponto de debate. Nós não falamos até o momento de nenhuma proposta, a não ser das propostas 14, 15 e 16, que são as propostas da PROPS. Por enquanto, nós estamos debatendo os critérios, porque assim a gente não está fulanizando nenhuma proposta, não estamos debatendo nada específico de nenhuma proposta. Estamos verificando se os critérios estão ok. Tá? Então, sobre os critérios, eu coloco em discussão os critérios. Né? Aí eu pediria, Isa, você pode só projetar esses critérios, porque aí ajuda as pessoas a fazerem algum comentário, caso desejam?
Posso, então, Rony, peraí.
Por favor, então você abre o relato... E esse item está na página 5 do relato. Então, sobre os critérios utilizados pelo relator. Alguém gostaria de fazer uso da palavra, gostaria de fazer algum comentário, alguma crítica, alguma sugestão, alguma interpretação? Amplia um pouquinho, Isa. Amplia um pouquinho. Mais um pouco. Aí, então, primeiro, esses são os pesos. E em cima, um pouquinho, se você voltar um pouquinho antes disso, Isa, por favor, tem a expressão utilizada. Então, algum comentário em relação à expressão, os pesos? Alguém gostaria de fazer uso da palavra sobre isso? Ok, Alguém é contrário à sugestão de pontuação seguindo os critérios elencados pelo relator, que são derivados de muitas discussões dos outros anos, né? Isso aqui eu acho que o André está mostrando hoje é uma discussão que permeou todo o processo de análise das RTIs de 2019 e 2020, que foi feita por essa legislatura e que foi bastante exaustivamente discutida. Então, se tiver alguma sugestão de mudança, é legal, todo mundo entende quais são os critérios que ele usou e as sugestões são bem-vindas. Então, se alguém tiver, eu gostaria que se manifestasse, por favor.
Só reforçando, Rony, essa é basicamente exatamente a mesma expressão utilizada para a classificação das demandas do ano anterior, né, 2020, exceto por esse fator CD que foi incluído no edital desse ano, e aí eu incorporei na expressão dessa maneira, mas o resto é idêntico ao que foi utilizado anteriormente.
E lembrando que o último relato científico que a gente discutiu, a análise do último relato científico que a gente discutiu, que eu apresentei na última reunião, mostrou claramente que o assessor da FAPESP entende que o que nós estamos fazendo é exatamente a proposta do Conselho, né? O Conselho se propôs a priorizar alguns tipos de demanda e essas demandas, a análise independente do assessor FAPESP concluiu que são exatamente essas as demandas que são priorizadas, né, nesse tipo de análise. Então, acho que nesse sentido, o Conselho pode ficar descansado que está cumprindo o objetivo que o próprio Conselho delimitou anteriormente, né? Qual é o alcance, né? O que nós priorizaremos. O assessor da FAPESP concorda que está priorizando exatamente os itens que estão elencados aí. Então, ok, então acho que as pontuações são essas mesmas, as pontuações que são que foram mantidas, não há nenhuma fala, nenhuma contrariedade em relação a isso, nenhuma manifestação. Então entendo que podemos descer. Isa, desce um pouquinho, vai na tabela 2, acho que é a tabela 2, vai descendo, pode descer.
A tabela 3,
3,
talvez.
pode ir mais um pouco, tabela 3. Então eu acho que de fato nós podemos nos concentrar em debater os resultados que foram obtidos, porque os resultados são esses, a pontuação é esta. Você pode aumentar um pouquinho só, Isa? Pode fazer ocupar toda, ficar o maior possível a tabela, de forma que a gente consiga ver todas as. Isso, aí só acerta aí, ótimo. Então, tirando 14, 15 e 16, que eu entendo que já superamos, todos os outros estão em discussão. E aí eu acho que agora o caminho desse próximo item da discussão é nós concordarmos, né, com as devidas escolhas ou manifestarem alguma contrariedade ou alguma indicação, alguma outra fala que possa fazer com que essas ordens sejam trocadas, né? Porque como o próprio André destacou, os itens que estão destacados em cores diferentes, eles se encontram em blocos e aí pequenas alterações nos que estão nos blocos podem advir de escolhas ínfimas, né? Então, por exemplo, quem tem a mesma nota, obteve a mesma nota, vamos chamar de nota, assim, ou mesmo índice, não tem como classificar quem vem primeiro, quem vem em segundo, quem vem em terceiro, se tem o mesmo índice, né? Ou se os índices são divididos por 0,1, por exemplo, talvez seja muito difícil separá-los. Então, nesse sentido, eu acho que aí a gente pode fazer uma discussão mais ampla e mais aberta, eu entendo assim. Marcela, você podia só expressar melhor um pouco o que você quer dizer com isso, só
Tá,
para
só para
ajudar.
registrar, então. Bom, eu já acompanhei essa discussão bastante, né? A gente já estudou esses números e as propostas. Não, só queria reforçar que eu estou de acordo com a relatoria, né? Com essa classificação que o André colocou. Eu entendi, né, os números que estão em negrito, então, em destaque, são as propostas que seriam, então, aprovadas. Então, de acordo com a prioridade, com os valores, né? E com, enfim, com todo o histórico apresentado. Só queria dizer que eu estou realmente de acordo com a proposta que o André colocou aí na relatoria. Só isso.
E, Marcela, isso inclui as indicações que estão feitas em negrito, é isso?
Exato, exato.
Se eu entendi bem, dentro do seu ponto de vista, nós não precisamos. Você está satisfeito e não entende necessária a discussão, é isso?
Não, acho que discussão a gente pode discutir, não tem problema.
Sim, mas
eu particularmente, estou satisfeita. Talvez
então,
porque eu já tenha,
me
debruçado em cima disso já bastante, mas eu estou satisfeita.
Você está satisfeita, é isso que eu quero dizer, né?
Isso.
Muito bem. Alguém mais gostaria de se pronunciar? Está aberta a discussão. O Dalmo tinha pedido a palavra anteriormente, apesar de não ser conselheiro. Eu acredito que, como nós temos agora a discussão mais ampla, se o Dalmo quiser fazer uso da palavra, fique à vontade.
Obrigado. Obrigado aos conselheiros, ao professor Rony pela palavra. Só queria fazer um esclarecimento, né? Que as propostas 7 e 8 elas são excludentes, tá? Como foi no ano passado, a ideia era, se houvesse recurso, aprovar uma ou outra, né? A proposta 7 de R$ 125 mil, as duas englobam 12 professores. A diferença é que a 7 seria uma linha de gás hidrogênio completa, né, com a central de gás lá em cima, né, com todos os registros de pressão, os controladores de pressão, e a 108 é apenas a tubulação. Então, a gente aproveitaria a mão de obra e, se não houvesse o recurso, né, se essa proposta 8 de R$ 108.200 coubesse nessa RTI, depois os docentes ficariam responsáveis pela colocação ali dos registros de pressão ali na central de gás, tá? Uma excludente da outra. Agora, o que eu gostaria de ressaltar e pedir uma atenção ao conselho é que essa proposta envolve muita questão de segurança em laboratório, né? Então, é a opção de a gente passar o uso do cilindro de gás hidrogênio, que é um gás explosivo, né, inflamável, explosivo, lá para cima, para o terraço, evitando aí cada cilindro de hidrogênio dentro dos laboratórios e evitando que cada processo de troca envolva um risco de vazamento. Então, esse era o meu primeiro pedido de sensibilização do conselho para a inclusão da proposta 8 no rol de propostas aprovadas, né, excluindo a proposta 7 desde já, por conta da limitação de recursos. Agora, outro ponto que eu gostaria de perguntar para o conselho, considerando essa questão de segurança, se não seria possível, por exemplo, a proposta 2 ser pensada de forma que ela fosse encaminhada por um auxílio à pesquisa para reparo de equipamentos, porque essa questão das linhas de gás não tem outra alternativa, sabe? Ou seria custo com a instituição pagando, né? Ou teria que ser alguma reserva técnica institucional de outros projetos individuais dos docentes que, no caso, não tem, no momento, esses recursos. E como existe esse auxílio à pesquisa, reparo de equipamentos da FAPESC, que caberia certinho aí para essa proposta, uma proposta bem estruturada, também com vários professores, seria uma possibilidade, sendo que as próprias normas da reserva técnica institucional da FAPESP, ela coloca lá no item B dela, do item 6.2B, né, que ela apoia a manutenção e melhoramento de infraestruturas, exceto o custo de manutenção específica de equipamentos que possa ser coberto com recurso de infraestrutura direta de projeto ou mediante a solicitação de auxílio à pesquisa para reparo de equipamentos. Então, só colocar esse ponto para o conselho pensar, se não poderia ter esse encaminhamento, sabe? A proposta 2 seria encaminhada como auxílio reparo de equipamento, com grande chance de sucesso, e aí caberia, pelo menos, para começo de discussão, a entrada da proposta 8 aí, que envolve muito essa questão de segurança. Obrigado a todos e todas.
Dalmo, eu vou... Eu farei a leitura aqui do resultado da solicitação que foi feita à FAPESP pelo menos o documento que recebemos, né? Transcrição de parecer para o responsável. Prezado professor, agradecemos sua solicitação. Contudo, para a manutenção devido a desgaste, conforme informado em seu pedido, Vossa Senhoria deverá utilizar recursos da reserva técnica da instituição. Então, eu entendo que foi a solicitação foi negada. Então, eu entendo que o pedido, de alguma forma, foi feito pelos responsáveis, e a resposta da FAPESP foi essa em relação a esta solicitação citada explicitamente.
Desculpa, Rony, foi uma solicitação de auxílio a reparo de equipamentos?
Eu só estou lendo o documento que nós recebemos, eu não posso dizer qual foi o pedido da solicitação, porque não aparece. No site do CCNH, você encontrará no item 2B a consulta à FAPESP e a resposta da consulta à FAPESP. E eu estou lendo a transcrição do parecer para o responsável. Nós não temos acesso à solicitação, eu tenho acesso apenas à transcrição do parecer da FAPESP sobre o tema.
Não, eu entendi. A gente, então, não tem como pensar em conjecturas aqui, né? Eu diria que isso, muito provavelmente, foi alguma solicitação dentro de algum auxílio regular, né? Mas não dá para a gente conjecturar. De qualquer forma, existe a possibilidade de... Continuo valendo o que eu falei, né? Existe a possibilidade de solicitar um auxílio a reparo de equipamentos. Tem a linha aberta, é fluxo contínuo, entendeu? E existem muitas possibilidades, né? Então, eu reitero o que eu falei, porque é uma questão muito de segurança mesmo, sabe? Essa questão de cilindros de hidrogênio dentro do laboratório vai ser uma questão muito preocupante e que vai envolver, nesse caso, 12 professores.
O relator pediu a palavra, por favor, André.
Enfim, talvez ajude nessa discussão também. De fato, a solicitação do... Né, esse despacho da FAPESP, como mostra no documento, é uma solicitação de alteração de orçamento de um projeto de pesquisa. Tá? De fato, não é a solicitação, não é um pedido de reparo de equipamento. Mas o pedido de D12, que também apresentou um despacho, é sim uma solicitação de reparo de equipamento, e nesse, apesar de, obviamente, não ser sobre o mesmo pedido, mas o parecer da FAPESP deixa claro que esse reparo de equipamento não se destina ao desgaste natural previsível pelo uso do equipamento, que é o caso que é na mesma linha do que foi apresentado no despacho que o Rony leu. Certo? Então, o que parece indicar é que mesmo um pedido de reparo de equipamento não se enquadraria, porque é um desgaste natural, e nesse caso a FAPESP indica a utilização do RTI. Essa, pelo menos, é a minha interpretação olhando esses dois despachos.
Eu tenho a mesma impressão que o André, que, na verdade, assim, se o equipamento quebrou, aí você pode fazer o reparo FAPESP. Se você quer fazer uma manutenção devido ao desgaste natural, aí eles estão indicando você usar ou a reserva técnica do projeto ou a RTI FAPESP. Me parece isso lendo os dois documentos.
Tudo bem. São dois documentos diferentes, eu entendo também a colocação, mas, de novo, eu reforço que é uma questão de segurança, né? Esse equipamento está sendo solicitado reparo, existe um outro, pelo menos mais um deles funcionando na instituição, né?
Acho que não está funcionando não, hein?
Nenhum dos dois, LCMS?
Acho que nenhum dos dois estão funcionando. Inclusive, houve um pedido de mudança de aplicação da verba de um deles para que conseguissem fazer um só funcionar. Eu tenho a impressão que foi isso. A Cris está aí, se ela tiver, ela lembra disso. De qualquer forma, acho que essa não é a questão nesse momento, né? Que seria só, estamos só discutindo, elucubrando sobre isso.
Eu concordo, Rony, acho que também, eu gostaria de reforçar, gostaria só de reforçar a questão da segurança.
Está reforçado, professor Dalmo.
Eu vou me limitar a isso e agradeço novamente.
Obrigado pela contribuição. Conselheiros, observações? Contribuições? Há algum encaminhamento diferente do encaminhamento proposto pelo relator? algum item a mais que alguém gostaria de discutir, alguma dúvida, qualquer colocação, porque se não há manifestações por parte dos conselheiros, eu entendo que não há nenhuma dúvida em relação ao relato, não há nenhum encaminhamento diferente, não havendo nenhum encaminhamento diferente, só tem o encaminhamento do relator, eu vou colocar em votação a aprovação dos itens conforme indicados pelo relator. Bom, na ausência de manifestações, eu entendo que todos concordam, ou pelo menos não há nenhuma divergência em relação ao encaminhamento do relator, então esse item está superado. Eu pergunto se alguém. Nós vamos votar tudo, não se preocupem, já votaremos tudo. Eu pergunto se existe mais alguma outra questão que esteja em aberto. Então, primeiro ao relator. André, você acha que nós abordamos todos os itens que você apontou como importante a discussão?
Eu acredito que sim, Rony.
Eu pergunto se algum outro conselheiro sugere que faltou alguma coisa a ser discutida, algum item a mais que deveria ser apreciado, alguma questão que não foi levantada? Então, acho que nós abordamos tudo, então acho que nos cabe nesse momento, então, apenas votar aqui a indicação do relator, os itens apontados, e em seguida nós sugerirmos um relator para já prepararmos o documento que será encaminhado à FAPESP para a utilização da reserva técnica de 2021. Então, inclusive, entendo que. Não, por favor, não se desmobilizem, que temos que indicar um responsável pela RTI 2021, ok? Então, não havendo mais nada, então vou colocar em votação o parecer do relator, e o parecer do relator sugere a indicação das propostas 14, 15, 16, 1, 2, 11, 10, 13, 12. E 6, e 3. Correto, André?
Correto, isso mesmo.
Então, repetindo, 14, 15, 16, 1, 2, 11, 10, 13, 12, 6 e 3. Tá? Pois não, Luciano?
Olha, só colocar aqui como a gente fez no ano passado, que eu acho que seria interessante pontuar também que caso algumas dessas anteriores não façam ou as pessoas a retirem, aí o próximo da lista, se possível, seria
A gente
agraciado.
encaixa, né? Depende de quem desistir, a gente tenta encaixar o próximo. Na verdade, tem R$ 2.000 sobrando aqui, 1.000 e poucos reais sobrando, e isso provavelmente, se tiver uma pequena alteração porque agora todo mundo tem que pedir de novo os orçamentos, né? Atualizar os orçamentos. Se tiver uma pequena diferença, a gente consegue, dentro do projeto que vai ser aprovado, a gente consegue absorver essa pequena diferença.
Sim, e uma
E
coisa que a
aí.
gente aprovou no ano passado também, Rony, foi essa questão de que se vier com valor muito superior ao que ele cotou inicialmente.
Aí não, se for acima desse 1.700, 1.000 que está sobrando, a gente não consegue absorver. O valor é esse teto. Isso está claro,
Eu acho que é
Luciano.
só para colocar isso na discussão, claro, para
Eu acho que isso
repassar
ficou.
depois aos.
É bom lembrar, mas acho que isso já ficou claramente decidido o ano passado, né? Esse é o valor teto, a gente tem aqui 1.000 e poucos reais, né? Não é isso, André? Nós temos 1.000 e poucos reais aí, que é um pequeno jogo que a gente consegue fazer caso tenha algum aumento, mas se passar disso, não teve. Inclusive, só para citar, teve um dos subprojetos que aconteceu isso, quando eles foram cotar novamente por causa da disparada do dólar, eles não conseguiram realizar, tivemos uma mudança de uso da verba que foi aprovada pelo conselho depois. Teve uma mudança de utilização da verba porque não conseguiram realizar com o valor que tinha sido aprovado. Então, acho que é isso mesmo. Então, entendendo que esses valores que estão na soma parcial, na, desculpa, na, na, indicados ali parcialmente, os valores que estão indicados parcialmente aqui, então, por exemplo, nominalmente 21.548, 14.314, 7.548 e assim sucessivamente, são os tetos com pequenas variações para submissão do projeto final à FAPESP. Depois de submetido o projeto final, os valores são teto. Nosso saldo aqui é da ordem de um pouco menos de R$2.000, então, se tiver uma pequena variação, é possível tratá-la ainda. Caso supere isso, daí nós não conseguimos tratar, não conseguimos absorver. E aí a pessoa tem que rever a demanda, se desistir, a gente passa para a próxima, que está classificada, dentro dos critérios apontados e aprovados pelo Conselho. Todos entenderam claramente?
Só para confirmar, o restante, na verdade, é 1.190, então está mais próximo.
1.190, mais próximo. Obrigado, André. Então, em votação, parecer do relator e aprovação dos projetos, subprojetos 14, 15, 16, 1, 2, 11, 10, 13, 12, 6 e 3, né? Com os demais subprojetos aprovados, mas aguardando em priorização, caso haja desistência para realocação de recursos. Ok? Então, os favoráveis permaneçam como se encontram. Os contrários manifestem-se no chat ou no canal de voz. Abstenções. Então, aprovado por unanimidade. Bom, agora resta nos indicar um relator. Um coordenador para esse projeto. É função do conselho indicar esse coordenador. Né? Oi, Marcela, pode falar.
Não, eu só queria, na verdade, Rony, parabenizar o André pelo relato e falar que eu fiquei bem feliz e contente, né, de toda aquela questão da normatização da RTI, dos critérios e dos cálculos. Veja, ficou bem mais tranquilo, entre aspas, esse ano. Então, parabenizo o André, principalmente, pelo relato bastante detalhado. E ao centro, né, que agora eu acho que o fluxo tende a ser cada vez melhor ao longo dos anos. Parabéns.
Obrigado, Marcela. Obrigado. Parabéns, André. Obrigado pela contribuição, Marcela. Parabéns mesmo ao André. A gente ia deixar esses parabéns no final aí do relator. E o agradecimento, né? Precisamos apenas do coordenador. Alguém tem alguma sugestão de coordenador para indicar? Ninguém sugere nenhum coordenador. Não precisamos do coordenador para montar a proposta, né? O item que tem maior utilização de recursos individualmente e que foi classificado é o item 12. Na verdade, a direção do centro não queria assumir mais essa coordenação, porque tem a 2018, a 2019, a 2020 e a 2017, que foi assumida agora na última reunião pelo professor Carlos Silva, porque o antigo coordenador pediu para ser substituído. Então, nós já estamos com 4 RTI FAPESP, sendo que uma está se encerrando, mas outras duas estão em andamento, outras 3 estão em andamento. Então, eu achava por bem indicarmos outros coordenadores, se o conselho não se opuser. E aí, uma sugestão seria a professora Márcia, porque é a que teria o maior valor individual dentre os itens aprovados. Claro que não precisamos perguntar se ela aceita, né? Mas seria uma primeira indicação. Alguém tem outra sugestão? Por favor, conselheiros, eu não sei se estou falando com a rede que caiu ou se estão todos aí.
Não, está tudo bem, Rony. Eu acho que a Márcia seria uma boa indicação, sim. Concordo.
Tá bom. Então, nós conversaremos com ela para ver se ela aceita e pediremos a Dade já entrar em contato com os coordenadores das subpropostas que já foram apresentadas para darmos o andamento, e aí a gente tenta fazer uma reunião para aprovar, assim que possível, o projeto, tá? E aí, submeter a FAPESP e talvez começar a aplicação dessa RTI ainda este ano, né? Muito obrigado. Obrigado ao professor André pelo relato, mais uma vez, ficou muito bom. E a gente guarda esse relato com carinho para as próximas RTIs. Vamos ver se esse procedimento que o Conselho adotou nessas últimas continua em vigor na próxima legislatura. Muito obrigado. Alguém gostaria de fazer uso da palavra para encerrar? Não? Então, só de novo, muito obrigado, André, muito obrigado a todos os conselheiros. Fiquem bem, tomem todos os cuidados. A vacina boa é aquela que está disponível no posto de saúde. Não sejam sommelier de vacinas, como, infelizmente, temos os relatos aí de algumas pessoas que se... eu quero tomar essa, eu quero tomar aquela. A que tiver disponível é que vai garantir a vida de todos nós. Muito obrigado e fiquem bem. Isa, por favor, pode encerrar a gravação. Valeu, Patrícia.